retomar os nossos trabalhos de hoje e agora com a segunda audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, de Pedro Serra Ramos, na qualidade de Presidente da Direção da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Dizer ainda ao Sr. Engenheiro que estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, o Sr. Engenheiro obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Começo por informar o Sr. Engenheiro que esta audição está dividida em três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção inicial por parte do depoente, que é o Sr. Engenheiro, se assim o entender. Portanto, começo por lhe perguntar se pretende usar este tempo inicial ou este tempo para fazer a sua intervenção inicial, se assim o pretender.
Sim.
Então, faça favor, tenha a palavra.
Antes de mais, boa tarde a todos, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os seus deputados. Meu nome é Pedro Serra Ramos, eu sou engenheiro silvicultor há 38 anos. Sou licenciado em produção florestal na silvicultura, pós-graduado em gestão e avaliação de projetos e sou doutorando em alterações climáticas e políticas de sustentabilidade. O meu percurso ao longo da vida de trabalho foi feito primeiro numa empresa de celulose, depois como empresário e estou aqui hoje presente enquanto empresário e presidente da ANEFA, que sou há 25 anos. O que é a ANEFA? A ANEFA é a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, representa o que é. Dentro do setor florestal, que é, ao fim e ao cabo, o tema que mais é importante para esta audição, penso eu, representa todas as empresas que prestam serviços ao setor florestal. Estamos a falar de empresas de caráter técnico, estamos a falar de empresas que fazem as preparações de terreno, plantam e fazem a gestão, os trabalhos de gestão, de acordo com os planos de gestão elaborados. Estamos a falar dos viveiristas, os viveiristas florestais, e estamos a falar das empresas de exploração florestal, que é um nome que atualmente se dá àquilo que antigamente se chamava os madeireiros. Também envolvemos as empresas que trabalham com a biomassa e, portanto, com o aproveitamento de outros produtos que não o material lenhoso nas florestas. A ANEFA tem, dentro dos seus associados, a ANEFA representa atualmente cerca de 1000 associados, embora 900 deles sejam representados por duas empresas que são associadas da ANEFA. Nós estamos a falar de um universo de empresas florestais que andará, estima-se que andará na ordem das 2000 empresas florestais, portanto a ANEFA representará metade delas. No fundo representamos todas, porque nós é que negociamos o contrato coletivo de trabalho com o sindicato todos os anos, mas a representatividade direta será de cerca de 1000 empresas. A ANEFA sempre teve uma posição muito crítica em relação aos fogos rurais. E porquê é que tivemos sempre uma posição muito crítica em relação aos fogos rurais? Porque houve sempre uma tentativa de associar os fogos rurais à floresta. E com isso nós sentimos que só prejudicamos o setor e achamos que, como eu costumo dizer, o fogo não é um problema da floresta, é um problema na floresta. Ou seja, não são as árvores que se incendeiam, sem mais nem menos. é um problema na floresta quando o fogo entra na floresta e sobretudo se acontece como nos dias de hoje em que a floresta tem problemas de gestão e tendo problemas de gestão torna-se difícil de controlar a situação. E por isso nós, sendo muito críticos em relação à associação que se faz e sobretudo nos meios de comunicação social entre floresta e fogo, porque se os seus deputados estiverem atentos nunca ouvem falar de floresta, a não ser no verão, a propósito dos incêndios. Sendo muito críticos em relação a isso, é óbvio que temos tido alguns problemas em lidar com algumas decisões ligadas à governância, sobretudo se pensarmos naquilo que foi o PRR e outras situações. Quer dizer, desde 2017 gerou-se o pânico. Com o apoio da comunicação social, gerou-se o pânico na governância, gera-se o pânico na sociedade civil e, portanto, tomam-se decisões com as quais nós não podemos concordar. Não podemos concordar com o facto de sermos proibidos de trabalhar durante o verão, não podemos concordar com o facto de nos estarem a obrigar os nossos funcionários a começar a trabalhar às 3 da manhã, sendo que muitos deles se recusam a fazê-lo. Não podemos concordar, começar a trabalhar em zonas onde sermos obrigados a trabalhar entre as 4 e as 7 da manhã em zonas onde as pessoas que lá habitam não querem ouvir o barulho das motosserras. Não podemos concordar que sejamos proibidos de trabalhar e que não sejamos compensados por isso. E, portanto, logo esta medida que foi tomada há cerca de 5 anos e que desde o princípio nós tentámos combater, é para nós um problema extremamente grave. Só para terem uma ideia, o ano passado fizemos um inquérito a uma amostragem de 197 empresas e nos 17 dias que fomos proibidos de trabalhar perdemos cerca de 10 milhões de euros. E, portanto, as empresas não aguentam isto. Estamos a falar de microempresas, pequenas e microempresas. Grande parte delas faturam até abaixo de 1 milhão e, portanto, o tecido empresarial não consegue suportar esta situação. Mas vamos mais longe, nós contestámos o PRR porque aquilo que era chamado de medidas para a floresta no PRR não tinha nenhuma medida associada à floresta. Ou seja, tínhamos o cadastro, mas o cadastro é um problema do mundo rural, não é um problema da floresta. E tínhamos as limpezas das faixas, que é um problema de proteção civil, não tem nada a ver com floresta. Porque aquilo que hoje se faz muito é associar a questão da gestão florestal às limpezas. As limpezas é uma ínfima parte da gestão florestal e, se calhar, a menos importante. E, portanto, este é um problema que nós nos temos debatido. Não podemos concordar com medidas da governança quando a governança agarra em dinheiro e compra máquinas para dar aos municípios, sabendo nós que os municípios ou as organizações produtoras florestais não têm condições para operar com essas máquinas. Porquê? Dá-se a máquina, mas não se dá o caminhão para transportar, dá-se a máquina, mas não se dá o operador, e depois aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos é os municípios à procura junto das nossas empresas, se a gente dispensa aos operadores durante a época de verão, a troco de uma remuneração, para as máquinas poderem andar a trabalhar. E as máquinas que a gente vê, por exemplo, nas mãos dos bombeiros, e se estiverem atentos às redes sociais, um dia isto vai acabar mal. Porque utilizar uma bulldozer para andar a atacar o fogo já no meio das árvores e a bulldozer junto às árvores a arder, só pode acabar mal. Estamos a falar de pessoas que não têm preparação para o fazer. Não é um cursinho de meia dúzia de horas que resolve o problema. Estamos a falar de pessoas que não têm preparação para o fazer. Estamos a falar de pessoas que não têm noção daquilo que estão a fazer. Quando entregamos as máquinas aos municípios, estamos a falar de funcionários públicos para trabalhar e para estarem disponíveis nas horas em que é preciso às vezes atuar, não estão. E, portanto, tudo isto são problemas. Aliás, estes problemas foram postos à ANEFA em 2008, quando se tentou fazer um protocolo com a ANEFA para a ANEFA poder dispensar meios das suas empresas para ajudar na prevenção e combate aos fogos. Nunca se chegou a acordo por duas razões simples. Primeiro, o Estado não queria pagar o transporte das máquinas, ou seja, nós ainda íamos ajudar, ainda tínhamos que pagar o transporte das máquinas, e depois não queriam pagar a disponibilidade de, ao fim de semana, nós termos as máquinas em cima de zorras, prontas para atuar sempre que fosse preciso. E, portanto, nós, nessas condições, não trabalhamos. Mas deixava mais algumas situações. Nós achamos que a questão dos fogos rurais, quando entram na floresta, neste momento é um problema muito grave por duas razões principais. Uma que tem a ver com a falta de gestão que existe hoje no setor florestal, nas matas, independentemente de serem matas do Estado ou particulares. E outra, a primeira tem a ver sobretudo com a gestão e agora deu-me uma branca, e vão-me perdoar, mas acontece. E, portanto, esta questão da gestão é cada vez mais importante. E este é para nós um problema e uma batalha grande. Porquê? Porque achamos que a governância tem que dar cada vez mais atenção à gestão florestal. A aposta tem sido, sobretudo, na questão das limpezas. As limpezas, como eu disse, é uma ínfima parte da gestão florestal. As limpezas não são gestão florestal. Muitas das limpezas não têm necessidade de se fazer. O conceito de uma floresta limpa varia entre todos que aqui estamos sentados. Se cada um for a dizer qual é o seu conceito de floresta limpa, todos vamos apresentar coisas diferentes. Para nós florestais, aquilo que é uma floresta limpa não é certamente aquilo que é para os senhores, nem para a sociedade civil. E, portanto, nós, só para vos dar uma ideia, em 2021 fizemos um estudo de quanto é que custam as limpezas anuais em 126 concelhos do nosso país, portanto, dos 308 concelhos, em 126 concelhos do nosso país, nós, para fazer as limpezas anuais nas áreas obrigatórias, teríamos que gastar qualquer coisa da ordem dos 423 milhões de euros. 423 milhões de euros gastos anualmente. Só para terem uma ideia, os 423 milhões de euros dariam para florestar qualquer coisa como 280 mil hectares. Nós, em Portugal, estamos a florestar cerca de 15 a 20 mil hectares por ano, o que é muito baixo para as necessidades que temos do ponto de vista florestal. E, portanto, achamos que este dinheiro é, de facto, mal gasto. E é mal gasto e a situação tem que ser revertida. Mas lá está, criou-se a situação de pânico. Outra coisa que nós temos alguma dificuldade em entender é a forma como as coisas são comunicadas aos proprietários florestais. Quando este ano se ameaçou os proprietários florestais da zona afetada pela tempestade Kristin, de que se não limpassem até ao final de junho, seriam multados com valores muito mais altos do que nos anos anteriores, meus senhores, isto é uma falta de sensibilidade perante o que a população está a passar. E é uma falta de sensibilidade muito grande e um desconhecimento total. Ninguém vai conseguir limpar nada na zona do Kristin enquanto a madeira não for tirada. Nós temos 2 anos, pelo menos, de trabalho lá para tirar a madeira. E só depois da madeira sair é que se pode limpar. Essas pessoas já tinham problemas com casas, com empresas, com tudo. E a seguir alguém vai-lhes dizer que têm que limpar até ao final de junho. Não pode ser. As pessoas estão-se a criar uma ansiedade nas pessoas que leva a que depois aconteçam asneiras. Eu ainda há dias soube de uma história de uma senhora de idade que, não tendo condições para limpar porque nem tinha dinheiro e estava sob o risco de ser multada porque já tinha sido confrontada pela GNR, a propriedade dela ardeu no dia a seguir. Ficou limpa. E não é isto que nós queremos. Também não podemos ter a GNR atrás de nós a querer que o motosserrista, que além de transportar a motosserra e o combustível quando anda a cortar a madeira, cante com um extintor florestal. Estamos a falar de quê? A GNR desconhece o cumprimento da lei, ou pelo menos desconhece como é que há de pôr a lei a cumprir, pergunto eu. E estas questões são questões que têm que ser resolvidas se nós queremos resolver o problema dos fogos rurais. Se nós olharmos, e eu certamente, se calhar, sou das pessoas mais velhas aqui, Mas eu diria que quando eu comecei a trabalhar numa empresa de celulose, um dos trabalhos que eu fazia era a prevenção e combate aos fogos. Como sabem, as empresas de celulose têm uma estrutura própria de combate aos fogos e de prevenção, e portanto eu fazia, parte das minhas tarefas eram ligadas a isso. O combate aos fogos nunca se fez como se faz hoje. E quando eu digo isto, os recursos são escassos, devemos proteger as populações, devemos, mas os bombeiros não saem de ao pé das populações. O fogo se começou a 10 km da população mais próxima, não está lá ninguém para o atacar, nem sequer sabem quais são os caminhos que estão viáveis ou não para se poderem percorrer para chegar ao fogo. Ou seja, a dimensão dos fogos tem a ver com as alterações climáticas, mas também tem muito a ver com a forma como se combate os fogos. Quando o fogo chega ao pé das populações, já tem uma dimensão tal que não há ninguém que o agarre. E a culpa não é do eucalipto, nem do pinheiro, nem nada disso. A culpa é da forma como nós estamos a atuar perante toda esta situação. E, portanto, eu gostava de deixar esta introdução, estou disponível para responder, se eu souber, também, se não souber também sou o primeiro a dizer que não sei, estou disponível para responder a todas as questões que entenderem. E, de facto, agradeço a oportunidade até que nos dão para vir aqui chamar a atenção para problemas práticos que estão a acontecer e que, na nossa opinião, só podem ser resolvidos nesta casa. Obrigado.
Muito obrigada. Vamos começar com a primeira ronda. Nesta primeira ronda, cada grupo parlamentar dispõe de um tempo pré-definido para formular perguntas. Por norma, usam o sistema pergunta-resposta, portanto, cada grupo parlamentar com o deputado correspondente irá dirigir perguntas diretas ao Sr. Engenheiro, que responderá também no mesmo momento e diretamente ao Sr. Deputado. Portanto, vamos começar pelo grupo parlamentar do PSD, que tomará a palavra a Sra. Deputada Célia Freire e que dispõe de 4 minutos.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, o Sr. Engenheiro Pedro Serra Ramos, seja muito bem-vindo a esta comissão de inquérito. Ao longo dos trabalhos desta comissão, tivemos a oportunidade já de ouvir diversas entidades e responsáveis, recolhendo contributos relevantes para uma análise séria das matérias relacionadas com os incêndios rurais, designadamente no que respeita à eventual existência de interesses económicos associados à sua recorrência, ao comércio de madeira ardida, à especulação imobiliária e à contratação de meios e serviços ligados ao combate aos incêndios. Desde o primeiro momento, o Grupo Parlamentar do PSD assumiu uma postura de rigor e responsabilidade. Temos procurado também esclarecer os factos através de perguntas objetivas e fundamentadas, respeitando o trabalho desenvolvidas pelas diferentes entidades e autoridades que diariamente desempenham funções essenciais na prevenção e no combate aos incêndios rurais. Esta comissão de inquérito tem como objeto um objeto muito concreto: avaliar a eventual existência de interesses económicos associados aos incêndios rurais. Então, eu vou passar às perguntas para ser objetiva e para irmos direto ao assunto. Aliás, tinha aqui algumas preparadas, mas, entretanto, o Sr. Presidente já nos falou das competências da ANEF, portanto, não vou colocar questões relativamente a isso, assim como de alguns problemas que entende estarem ligados à governança, portanto, vou passar à frente. E, no fundo, perguntava-lhe que balanço faz dos anos de 2017 a 2024, há pouco também falou do ano 2017, que foi, de facto, um ponto de viragem nesta questão dos incêndios, para as políticas atuais, portanto, que balanço faz desde 2017 a 24 para as políticas atuais, e ainda perguntar se os operadores privados, em particular das empresas madeireiras e de transformação, não contribuem para a especulação dos preços, de limpeza dos terrenos, sendo grandes proprietários e dispondo de meios financeiros capazes de assegurar o serviço, seja qual for o preço. Esta era a minha primeira pergunta.
Eu dividiria a análise ao trabalho efetuado desde 2017 até agora, separava em duas questões. Houve um trabalho que foi fundamental naquilo que foi feito e que teve a ver com a sensibilização da sociedade civil, de que, sobretudo, de que se poderia reduzir o risco de incêndio e se poderia fazer qualquer coisa para reduzir o risco de incêndio. O problema é que desde 2017 até agora, e eu lembro que o dinheiro é um recurso escasso no setor florestal e cada vez mais escasso, porque o PEPAC cada vez tem menos dinheiro e o pouco dinheiro que o PEPAC tem para o setor florestal já está praticamente esgotado e o próximo quadro comunitário que aí vem ainda trará menos dinheiro e, portanto, o dinheiro é sempre um recurso muito escasso no setor florestal. É claro que muitas vezes as pessoas dizem, está bem, mas a maior parte das propriedades são privadas e, portanto, se as propriedades são privadas, é o proprietário que o tem que fazer. Em primeira análise, será. Relativamente às políticas, eu diria que gastou-se muito tempo e muito dinheiro e muitos recursos a pensar que os incêndios rurais são um problema da floresta. E não são. Nós, se fizermos a gestão florestal como deve ser, acabamos por limpar aquilo que tem que ser limpo e a floresta acaba por ser tratada e servir até para travar fogos quando eles aparecem. Agora, a gestão florestal implica que, e nós estamos a falar de terrenos que vão ser ocupados no mínimo por um período de 40 anos. E a pergunta que eu faço é, em 40 anos não é preciso ter um técnico à frente da gestão florestal? Nós, quando construímos uma casa, obrigamos a que haja um engenheiro civil. Nós vamos fazer uma plantação florestal. Não é preciso técnico. A pergunta que eu faço é, alguém tem alguma ideia do que se conseguiu com o projeto que se fez o ano passado da floresta ativa, em que se deram dinheiro aos proprietários contra fotografias tiradas daquilo que eles fizeram? Quem é que controla essa situação? O que é que a floresta ganhou com isso? Quem é que disse que essas operações deveriam ter sido feitas ou não? E, portanto, estamos a falar, de facto, de um panorama que nós, desde 2017, e eu percebo a aflição que ocorreu em 2017, mas desde 2017 não se faz outra coisa senão gastar o dinheiro que é destinado à floresta nos focos. E esse dinheiro é preciso para a floresta. O proprietário florestal não tem dinheiro, porque não... Primeiro, o proprietário florestal que se calhar vai receber o dinheiro da floresta que tem plantada, não é aquele que está a tomar conta dela. Começa logo por aí. Depois, o proprietário florestal se gasta o dinheiro todos os anos em limpezas, só para terem uma ideia, a diferença entre um pinhal que, não, que se faz as limpezas da gestão florestal normal, e um pinhal onde se tem que fazer as limpezas florestais todos os anos, um hectare, a diferença de rendimento são o que tem que fazer a limpeza todos os anos, perde 11 mil euros só com as limpezas. Num hectare. Estamos a falar de um hectare. Portanto, aquilo que se tem que mudar é, de facto, tem que se passar a atenção do fogo e deixar que o fogo seja tratado pela Proteção Civil, e não pelo setor florestal, porque grande parte dos fogos até nem aparecem nas florestas, aparecem noutros lados, e passar a tratar a floresta com a gestão florestal que é necessária. Agora, também chama a atenção do seguinte, o setor florestal tem três indústrias principais, a indústria do pinhal, a indústria do eucalipto e a indústria do montado sobre, ou do sobreiro. A indústria do eucaliptal e do sobreiro, estamos a falar, uma é um oligopólio e outra é um monopólio. E a questão é, o proprietário florestal, que por exemplo hoje tem um eucaliptal, tem que aguentar com o eucaliptal até onde ele der. Porque não tem ninguém a quem vender aquele produto. E quem compra o produto é quem define o preço. E só para terem uma ideia, o preço da madeira em portuguesa é paga à porta da fábrica entre 47 e 55 euros e a madeira que a indústria importa do estrangeiro é paga a 125 euros. E isto reflete muita coisa. E isto está a conduzir o setor do eucalipto para a falta de gestão e a falta de capacidade dos proprietários para fazerem gestão florestal. E quando isso acontece, o risco de incêndio aumenta. Porque se o fogo cair na floresta, já ninguém o consegue parar. Portanto, a crítica que eu faço relativamente às políticas desde 2017 é essa. São políticas assentes num pânico sobre os incêndios, como se os incêndios fossem um problema do setor florestal. Não é. Na minha opinião.
Muito bem, muito obrigada. Uma outra pergunta que tinha aqui. As políticas de administração e planeamento por meios de meios e do território são particularmente relevantes no seio de um país que, pelas suas suscetibilidades, é bastante rico no que concerne à sua natureza. Matas, florestas protegidas, parques, serras, zonas protegidas e reservas. Considera que a fiscalização, particularmente no que respeita à limpeza e tratamento destas áreas, não assegura a efetiva prevenção e conservação das mesmas? E qual é o papel da ANEFA nesta matéria?
Eu começaria pela parte final da pergunta. O papel da ANEFA, somos prestadores de serviços. Quando nos contactam para fazer os serviços, nós disponibilizamos para fazer. Em termos de fiscalização, se estamos a falar da GNR, a GNR segue o estrito cumprimento da lei na sua interpretação, que é muitas vezes uma interpretação que pode ser discutível. Se estamos a falar do ICNF, vamos esquecer o assunto. O ICNF não tem capacidade para fiscalizar, não tem capacidade para atuar. Os projetos que se fazem estão lá há imenso tempo para serem aprovados. E estamos a falar da coisa mais simples que existe, que é a aprovação dos projetos. Os técnicos do ICNF deixaram de ir ao terreno. A utilização de plataformas, que agora está muito na moda, tem os problemas que tem, que é a desresponsabilização das pessoas que as utilizam. Porque a partir do momento que a gente tem uma plataforma e só tem que preencher a cruz, pá, eu só preenchi a cruz. Portanto, estamos a arranjar sistemas. Eu fui professor universitário, quando era professor universitário costumava dizer uma coisa aos meus alunos, que era: podemos estar 10 pessoas a olhar para o mesmo terreno, todos termos uma opinião diferente e todas elas serem corretas. O interesse é qual é o fim que nós pretendemos para o terreno e qual é das 10 propostas aquela que melhor se adapta. E eu digo isto porquê? Porque para mim é inconcebível, enquanto técnico, que alguém aprova um projeto sem ir ao terreno ver o que é que lá está. Para mim é inconcebível que alguém faça fiscalização em Lisboa de um projeto que está em Trás-os-Montes. E isto acontece. E quando isto acontece e as pessoas são confrontadas com essa situação, aquilo que as pessoas nos dizem é: pois, mas não nos dão meios, nós não temos meios, nós não temos... E essa é a verdadeira questão.
Muito obrigada. Faço-lhe agora uma pergunta muito objetiva. É do seu conhecimento que algum ato de fogo posto possa estar associado, direto ou indiretamente, a interesses económicos ou a atividades lesivas do interesse público?
Histórias todos ouvimos. Pronto. Eu posso vos dizer que, por exemplo, quando estava ao serviço dos fogos, nós sabíamos quem na região punha o fogo e quanto é que levava por o pôr. Fomos fazer queixa à GNR e a GNR disse que só podia fazer alguma coisa se os apanhasse em flagrante delito. Como é que aparecem fogos nas serras que não têm acesso às 2 e 3 da manhã? É a pergunta que se faz. Também aprendemos, por acaso tenho o curso de investigador de incêndios, também aprendemos rapidamente que, para pegar o fogo, quando às vezes as pessoas dizem: ai, mas o fogo apareceu em várias frentes, é muito simples. Pega-se rega-se um coelho com combustível, pega-se-lhe o fogo e é largá-lo. E a partir daí tudo acontece. Portanto, se me perguntam assim, mas tem conhecimento de... Não, formalmente, a minha resposta é não, não tenho conhecimento. Informalmente, conversas de café, conversas com as pessoas que andam no campo, tudo isso é... Nós vamos ouvindo uma história aqui, uma história acolá e vamos sabendo dessas histórias. Agora, há um aspecto que nós consideramos de extrema importância. É que quando retiramos as pessoas que trabalham na floresta da floresta, estamos a aumentar grandemente o risco dessas coisas acontecerem. Porque as pessoas que trabalham na floresta, se estiverem presentes na floresta, sabem perfeitamente, conhecem perfeitamente os caminhos e conhecem perfeitamente quem é que é ali da região e quem é que anda por ali. Se vêem alguma coisa estranha, os próprios estranhos acabam por ser... desmotivados a fazer o que é que sejam porque andam ali pessoas a trabalhar. E a estratégia nos últimos anos tem sido afastar as pessoas da floresta. Nós não podemos viver numa redoma. Isso não existe. Eu também mentiria se vos dissesse que não há risco nenhum em as máquinas andarem a trabalhar. É claro que há risco, mas é um risco controlado, como sempre foi, como sempre se fez. E, portanto... Conhecer formalmente, não conheço.
Senhor Engenheiro, mas pronto, agora terminou dizendo que conhecendo formalmente, não, portanto, que formalmente não conhece, mas eu vou citar aquilo que disse, histórias todos ouvimos, e inclusivamente disse que fez queixas, e portanto o que gostaríamos de lhe perguntar, até porque estamos numa CPI, E quem está a ser inquirido tem a obrigação de dizer a verdade. Por isso gostávamos que concretizasse quem eram as pessoas, com que interesse é que o fariam, portanto colocavam ou que poderiam ser incendiárias, quem é que lhes pagava e em que posto a GNR é que fez essas denúncias.
Estamos a falar de denúncias feitas há 34 anos. Portanto, há de ser difícil a partir daí tirar-se alguma conclusão. Mas também lhe digo, desde interesses imobiliários a interesses associados até à madeira, até namoradas de bombeiros, tudo isso há um leque extenso de gente a pôr o fogo em Portugal e que as pessoas conhecem.
Pronto, não tinha referido a questão temporal, portanto há 34 anos, de qualquer forma, é uma informação que é importante clarificar. Consegue então dizer esta comissão se existiu por parte de algum operador privado de fornecimento de serviço e equipamentos de combate a incêndios a tentativa de obter informação privilegiada junto à ANEFA com vista a intenções alheias à prosecução do interesse público?
Eu pedi a ele que clarificasse melhor a questão que está a pôr.
Se algum privado... portanto, eu vou repetir. Se a ANEFA alguma vez foi contactada por algum privado no sentido de tentar obter informação privilegiada com a intenção, portanto, com vista a uma intenção à persecução do interesse público. De prejudicar os interesses públicos.
Não.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado João Tilly. Faz favor, dispõe de 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro. O senhor acabou aqui de, porventura, sem o saber, porque não acredito que tivesse tido tempo para ver todas estas sessões, mas acabou por dizer aquilo que nós andamos a tentar dizer, mas parece que somos extraterrestres, parece que as pessoas nunca ouviram falar em nada. E começamos pelo pânico. O pânico é a nova forma de governar e já não é de agora, já é de há muito tempo. O pânico a nível europeu, nem sequer é só a nível nacional. Nós temos pânico em tudo. Mas neste caso, o pânico está a ser junto, ou enfim, associado também a uma espécie de uma infantilização dos povos. Veja, começa a aquecer o tempo e as notícias em todas as televisões são risco de incêndio, como se o calor dos 30 e poucos graus deitasse fogo às matas. Não há ninguém que apareça na televisão a desmentir isto, somos só nós aqui nesta comissão. E temos tido a sorte de alguns especialistas, como o senhor, vir cá desmentir isto, porque senão toda a gente pensa que acima dos 30 e poucos graus, 35, 40 graus, começa tudo a arder sozinho por autoignição. Quando nós sabemos que só a partir dos 350 graus é que uma árvore começa a ter uma autoignição e é preciso às vezes chegar aos 400. Portanto, é o pânico, é a desinformação. E agradeço o facto de servir aqui mais uma vez, já não é o primeiro, nesse caso, felizmente, a desmentir isso. As ignições associam-se ao calor. Mentira, as ignições são por mão humana, 90% e tal delas. Os eucaliptos são a desgraça da floresta. Os eucaliptos, sem eucaliptos, isto era tudo uma maravilha e não havia incêndios nenhuns. Outra mentira. A falta de limpeza é que provoca os incêndios. Outra mentira. Senhor Engenheiro, diga-me, por favor, alguma destas coisas que eu acabei de dizer é verdade? Este pânico que é lançado à população, qual é o objetivo deste pânico, na sua opinião?
O objetivo é uma pergunta difícil, confesso, mas eu concordo plenamente. Eu acho que se está a criar, os meios de comunicação social estão a criar uma sensação. Eu ainda hoje ouvi as notícias a dizerem que morreram mais 400 pessoas com o aumento das temperaturas. Eu acho que as pessoas morrem porque entram, as pessoas idosas entram em aflição quando começam a ouvir estas notícias repetidamente. Quer dizer, isto é eu não, há uma doença antiga que agora aparece com mais frequência e que durante muito tempo foi proibido falar, que eram os ataques de ansiedade. E os ataques de ansiedade é uma doença importante. A gente não lhe dá muita importância, mas eu, ao longo dos últimos 15 anos, tenho assistido a coisas graves nesse campo. O facto de os meios de comunicação social andarem consecutivamente atrás da desgraça, ou seja, andam consecutivamente à procura da situação pior nos fogos, o cabra noticiário é sempre os fogos, tudo a arder, tudo isso, não só provoca ansiedade nas pessoas e na forma como muitas vezes veem a situação, como também ajuda a que apareçam os maluquinhos, como eu costumo dizer. Porquê? Porque a seguir, quando aparece uma situação destas nos meios de comunicação social, aparece um especialista que nós no setor nunca vimos nem nunca ouvimos falar, a dizer que não, isto a gente pode é utilizar o fogo para combater o fogo e tudo isso. Né? Logo a seguir aparece alguém que põe o fogo, porque, mas a pessoa que estava na televisão até disse que se podia utilizar o fogo para apagar o fogo. E, portanto, cada vez mais, houve uma altura, não sei se os senhores deputados se lembram, mas houve uma altura em que houve um governo, e não me perguntem qual é, que eu não me lembro, que impôs algumas regras à libertação de notícias sobre o foco na comunicação social, na altura foi chamada a Lei da Rolha. Eu não lhe chamaria... Há procedimentos que deviam ser implementados para que a comunicação que passa para a sociedade civil sobre o problema dos incêndios fosse efetiva e tivesse resultados. Porque nós não ouvimos nenhum programa, nem quando a AGIF estava no seu melhor, não ouvimos nenhum programa a ensinar o que é que as pessoas podem fazer ou deixar de fazer. E quando eu digo programa, não é dar uma vez, é dar repetidamente na televisão. O que é que as pessoas têm que fazer? O que é que têm que cumprir? O que é que, como é que podem atuar? Quem são, quem não são? Isso nós não vemos. Vemos é incêndios, situações muito complicadas, tudo muito complicado. Há 10 anos, talvez, 10, 11 anos, houve uma empresa que fez um estudo para saber o impacto, para avaliar o impacto do aparecimento nos telejornais, os telejornais abrirem com notícias sobre os fogos. Cada vez que um telejornal abria com notícias sobre os fogos, perdiam-se 10 negócios, 10 investidores. E a única coisa que, por exemplo, a floresta não pode perder é investidores. Porque nós já estamos tão mal em termos financeiros que se perdemos então os investidores, acabou. E, portanto, nenhuma dessas situações me parece-me tudo muito exagerado. Eu posso dar o meu exemplo pessoal. Eu trabalhei na obra de desmatação da barragem do Alqueva durante algum tempo. Nós trabalhávamos com motosserristas a pé, com 45 graus, 50 graus. Só tivemos um incêndio. Em toda a obra tivemos um incêndio. E foi num parque, nem sequer foi quando eles andavam a cortar. E andavam lá, tínhamos que fazer 400 hectares por mês. Estão a imaginar a quantidade de empresas e máquinas e pessoal que andava lá. Portanto, não há razões para este alarmismo. Este alarmismo cria problemas de ansiedade. Este alarmismo transtorna as pessoas, sobretudo as pessoas de mais idade. E, portanto, não há necessidade disso.
Muito bem. E agora vamos aos incêndios. Há dezenas, centenas de notícias sobre investigações da PJ, vou dizer aqui dois ou três, RTP Notícias, 29 de maio desde do ano passado. PJ investiga a contratação de meios aéreos. 12 arguídos após buscas à Força Aérea, ANAC e empresas. Que é outra coisa que também esta comissão parece querer branquear, parece que não há nada, somos nós aqui no Chega que inventamos que há investigações. Não há. Observador, 29 de maio de 2025, empresário constituído arguído no caso do cartel dos fogos, empresa do cunhado Leitão Amaro, alvo de buscas. Observador, 23 de outubro, MP e GNR fazem buscas na Proteção Civil por suspeitas de corrupção. RTP Notícias, 23 de outubro, Operação Obsequio, o Ministério Público faz buscas de recolha de provas. Por aí fora. Eu aqui tenho 20 e tal notícias que compilámos. Os 4 minutos era só para ler. Porquê é que as pessoas continuam a negar? Porquê é que continuam a branquear? Porquê é que continuam a dizer que não há negócio? E querem obrigar os nossos convidados, nossos e dos outros partidos, a negar que haja negócios. Quando é por demais evidente, toda a gente percebe, 10 milhões de portugueses, exceto alguns deputados aqui nesta sala, toda a gente sabe que há negócios, e há negócios de milhões. Não são negócios das madeiras, não. Porque isso também tentam fazer, ah, é o madeireiro, coitado, desgraçado, o madeireiro vai ganhar dinheiro. Não, é negócio de milhões na contratação de meios aéreos, no cartel do fogo, tudo isso. Tem algum comentário a dizer sobre isto?
Não sei que lhe diga, não sei que diga porque é assim, porque é um pouco como há pouco estava a dizer, que toda a gente sabe, mas ninguém, o rei vai nu, mas toda a gente olha para lá. Aquilo que está hoje, aquilo que se fala muito e sem que haja qualquer prova, porque as investigações fazem-se, mas nunca se chega a nenhuma conclusão, é de facto que a indústria que se criou em torno do combate e da prevenção aos incêndios, ela existe e tem que funcionar. Pronto. Agora, onde é que começa essa indústria e onde é que ela acaba? Começa no indivíduo que tem a fábrica dos kits de prevenção, sendo que os kits de prevenção agora são obrigados a andar nas carrinhas se andarmos a trabalhar com mais que 3 máquinas. Será? Será nos meios aéreos? Será? Porquê é que Portugal nunca utilizou a Força Aérea? Porquê é que Portugal nunca utilizou os militares? Nunca ninguém saberá. Soubemos acabar com a guarda florestal, para depois vir a criar uma coisa chamada os sapadores florestais. A nós dá-nos vontade de rir quando aparecem as notícias a dizer sapadores florestais, equipe de 7 sapadores florestais tomam conta de 2 mil hectares. Eu só quem não sabe o que são 2 mil hectares. Porque é impossível 7 sapadores florestais tomarem conta de 2 mil hectares. E, portanto, Estão-se a criar indústrias, e atenção, os associados da ANEFA ganham dinheiro com as limpezas, porque também lhes digo, se não fossem as limpezas até agora, nós não tínhamos trabalho. Só os que cortam a madeira. Porque plantações, nós fizemos um estudo de sustentabilidade da floresta portuguesa em 1999, que nunca chegou a andar para a frente, porque infelizmente o setor esqueceu-se de arranjar meios de financiamento das tarefas. Mas o estudo em 1999 dizia que só de Pinheiro Bravo, para a floresta ser sustentável, tínhamos que plantar 10 mil hectares por ano. Nós plantamos 2 mil hectares de todas as espécies. Estamos a plantar 2 mil hectares de todas as espécies, eucalipto, pinheiro, sobreiro, tudo. E mesmo assim há anos em que os 2 mil hectares é ela por ela. Portanto, se não fosse de facto a situação das limpezas, se calhar tínhamos as empresas também todas paradas. Isto é a indústria do fogo, pergunto eu.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. E para terminar, atendendo a que, não sabemos quanto, mas acima de 90% dos incêndios, das deflagrações, e a maior parte de noite e de madrugada, porque não há outro motivo, são por mão humana e dolosamente, porque agora também, bem, não se pode negar que é a mão humana, mas vamos dizer que é negligente. Às 3 da manhã não há negligência nenhuma nas matas. Quem anda às 3 da manhã a pôr o fogo nas matas não é nenhum negligente. E fazem de nós parvos. Isto é que nós não admitimos. Quer dizer, isto é um insulto à inteligência dos portugueses. É claro que é fogo posto, é claro que 90 e tal por cento, não sabemos quantos, mas a esmagadora maioria é fogo posto. E, portanto, a minha última pergunta é esta, Sr. Engenheiro. Se as matas fossem vigiadas pelo Exército ou por brigadas da Proteção Civil, de bombeiros, não baixaríamos os tais 90 e tal por cento de ignições por ano?
De certeza que sim. Aliás, nós somos favoráveis que o facto de se impedir as pessoas de entrar nas áreas florestais e de se impedir as empresas de trabalhar é uma situação que faz logo com que surjam focos. Eu dou um exemplo. O ano passado, no Algarve, em Monchique, estava uma empresa a trabalhar. No dia em que ela foi impedida de trabalhar por situação de risco, foi um dia em que aquilo começou a arder e, como eles não estavam lá ao pé das máquinas, ardeu tudo. Portanto, estas situações acontecem. Nós não há melhores vigilantes para a floresta do que os locais que a conhecem e se a conhecem perfeitamente os caminhos por onde as coisas, por onde podem andar pessoas ou não podem andar pessoas e conhecem as pessoas que são da região e que têm alguma coisa ali a fazer ou que não têm ali nada a fazer.
Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Pedro Vaz também dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, disse aqui algumas questões relevantes e eu relembro que existem regras pós depoimentos numa Comissão Parlamentar de Inquérito que são iguais às dos tribunais, nomeadamente quando as pessoas testemunham. Falou-me de investigações, efetuam-se, mas não chega a nenhuma conclusão. Pode-me dizer que investigações são essas?
Investigações que nós vemos, nós já sabemos das investigações através da comunicação social. Investigações, por exemplo, à questão dos meios aéreos, já ouvimos falar numa série delas. Chegou-se a alguma conclusão?
Uma série delas? Quais?
Estou a dizer, aquilo que se ouve nos jornais é precisamente isso.
A questão é que não se ouve isso. Eu gostava de dizer quais são essas séries de investigações que está a falar.
São as que saem na comunicação social, Sr. Deputado. Ou o Sr. Deputado vai dizer que a comunicação social mente. Porque também mente, mas é preciso provar que ela mente.
Vou voltar a questionar. Que investigações, sendo que está a correr uma investigação e está em curso? Eu gostava de saber, falou, investigações efetuam-se, mas nunca chegam a nenhuma conclusão. E eu gostava de saber que investigações são essas, para além da única investigação que está a correr neste momento.
Sr. Deputado, posso lhe dar essa resposta preparando-me para o efeito. Não vim preparado para o efeito, não lhe posso dar essa resposta. Desculpe, Sr. Deputado.
Não falasse,
não falasse?
Não pode, senhor deputado João Santos, não pode interferir dessa forma. Portanto, estamos no tempo...
Sr. Deputado, pretende pôr umas palavras nos ouvidos para não ouvir...
Sr. Engenheiro Pedro Ramos também não pode interferir nem dialogar assim com os senhores deputados. Neste momento está no uso do tempo o Grupo Parlamentar do PS, é ao senhor deputado Pedro Vaz que deve responder.
Fica esclarecido. Pode-me dizer, de acordo com os dados oficiais... dos fogos de 2025, quantos deles foram por causas negligentes, causas naturais ou causas de fogo posto, vulgo, incendiarismo?
Não posso, não vim preparado para isso.
Então, vou-lhe dizer, 55% foi por negligência, 25% a 30% por fogo posto, e cerca de 2% por causas naturais. Das causas de fogo posto, sabe-me dizer, dessas causas, consegue-me dizer quais são as motivações do fogo posto?
Não, Sr. Deputado, não vim preparado para isso.
Então, eu vou ajudar a esclarecer, de acordo com um estudo feito pela Polícia Judiciária, 40% a 45% do fogo posto é motivado por conflitos pessoais, familiares ou de vizinhança, 50% a 55% por problemas cognitivos, dependências, desestruturação social e impulsividade. Portanto, a minha questão é a seguinte: conhece, sabe, tem conhecimento relativamente aos procedimentos administrativos das entidades públicas, designadamente da Força Aérea, da ANEPS ou de outras, a existência de procedimentos administrativos e de contratação pública, a existência de violação da concorrência, proveitos económicos ilícitos que se possa reconduzir ao fenómeno de corrupção?
Nunca analisei essa situação.
Conhece ou não conhece?
Nunca analisei a situação. Portanto, não tendo analisado, não, é o desconhecimento, parece.
Desconhece. E relativamente aos apoios feitos às fileiras silvoindustriais, conhece alguma destas práticas que acabei de referir? Práticas violadoras da concorrência, proveitos económicos ilícitos que se possam reconduzir ao fenómeno da corrupção que justifique o incendiarismo em Portugal?
Importa-se clarificar a pergunta?
Eu estou-me a cingir ao objeto desta comissão. A minha questão é se conhece financiamentos públicos para as fileiras agroindustriais que resultem em fenómenos ou que sejam resultado de práticas violadoras de concorrência, proveitos económicos ilícitos, ou que se possam reconduzir ao fenómeno de corrupção e que estejam relacionados à perpetuação de incêndios rurais, designadamente fogo posto.
Confesso que estou baralhado com a pergunta, porque acho que estamos a misturar muita coisa dentro de um saco. Estamos a falar de concorrência desleal ou estamos a falar de concorrência desleal que leva ao incendiarismo?
Violação da concorrência.
Mas violação da concorrência em quê? Pois, mas tem que ser mais explícito na pergunta que está a fazer.
Se conhece fenómenos de fogo posto, propositadamente...
Não.
Muito bem. E sabe alguma coisa sobre as decisões dos governos sobre a gestão do Ciresp?
Não.
Muito obrigado. Não tenho mais questões, Sr. Presidente.
Muito bem. Encerramos a primeira ronda. Recebo agora inscrições para a segunda ronda. Portanto, Sr. Deputado do Chega, Nuno Simões de Melo. Há mais alguma inscrição para a segunda ronda? Do PSD, Sr. Deputado João Santos. Do PS também? Muito bem. Assim, começamos esta terceira ronda. Os senhores deputados inscritos, que foram três, terão 2 minutos para formular várias questões. Portanto, farão as questões seguidas, portanto, os três deputados de forma seguida. Depois, no final das questões todas formuladas por todos os senhores deputados, então depois indicarei o tempo para o senhor engenheiro poder responder a todas as questões no seu conjunto. Vou começar então pelo senhor deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Nuno Simões de Melo, faz favor, dispõe de 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro, muito obrigado pelas suas declarações aqui ao longo desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O Sr. Engenheiro, de facto, referiu aí um conjunto de circunstâncias e referiu concretamente quando eu trabalhava nos Fogos e depois referiu que foi há 34 anos, o que sai fora do âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas nós, no Grupo Parlamentar do Partido Chega, e eu creio que 90% dos portugueses acreditam que provavelmente se manterá muito dessas circunstâncias. Até porque, como eu disse já várias vezes nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, quando há fluxos financeiros só do Orçamento de Estado, na ordem dos 638 milhões de euros para a prevenção e para o combate, há negócio. E há negócios. Diremos que a maior parte serão negócios lícitos, mas há fluxo financeiro, há negócios, há gente interessada. O senhor engenheiro referiu, inclusivamente, que vemos os bombeiros ao lado das povoações. Obviamente nós temos que garantir, e eu acredito que tenha havido uma viragem em 2017 pelo trauma, mais do que lícito, das mortes que aconteceram em Pedrógão, e apostou-se na preservação das vidas e das povoações, o que fez com que menos ignições haja mais área ardida. Mas interessará certamente que essa área arda. Uma das minhas questões é, o senhor engenheiro trabalha, é um especialista da floresta, a quem poderá interessar que haja mais área ardida? E eu não estou a falar de fraudes, corrupção, estou a falar de negócios que até podem ser legais. A outra questão tem a ver com a prioridade, na opinião do combate, não da prevenção. Na opinião do senhor engenheiro, esta prioridade para as vidas e para as populações é a correta ou poderia ser outra? Senhor engenheiro, uma vez mais, muito obrigado pelas suas declarações nesta CPI. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSE, Sr. Deputado João Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, antes de mais dizer que tenho todo o respeito pelo seu percurso profissional, que certamente será de sucesso, sobretudo na área da floresta e pelo seu percurso académico, mas dizer-lhe com toda a frontalidade e toda a franqueza. Isto é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, os seus deveres são equiparados em grande medida àquilo que é uma audiência de um tribunal e, portanto, com o devido respeito, quando diz que não se preparou, eu acredito que não se tenha preparado e é legítimo que não se tenha preparado, com o devido respeito, se não se preparou, não deve dizer aquilo que não sabe, porque a sua audição, a audição que acabou de fazer até ao momento, em nada contribuiu para a descoberta da verdade. Contribuiu sim para levantar mais insinuações, mais suspeitas, a dar aso e dar gás à desinformação, ao populismo, porque efetivamente o senhor engenheiro não concretizou nada de palpável, nada que possa contribuir para a descoberta da verdade desta comissão de inquérito. Aliás, parece-me até que o senhor engenheiro em algumas matérias nega a ciência. Eu até lhe pergunto se acredita efetivamente na ciência e qual é que é a base científica que tem para dizer aquilo que disse relativamente à questão das namoradas dos bombeiros, que essa foi a mais surreal de todas, que havia namoradas dos bombeiros a atear fogos. Eu pergunto-lhe onde, quando, quem é que foram as namoradas e qual é que era o objetivo. E já agora sublinhar que temos todo o respeito pelos bombeiros e pelas suas famílias, porque se há alguém neste país que dá o corpo às balas por todos nós, são efetivamente os bombeiros e as suas famílias. E também disse aí uma coisa surreal, não sei se também tem informação médica, quando disse que os ataques de ansiedade é que aumentavam as taxas de mortalidade. Também lhe pergunto qual é a base científica para dizer isto, porque a verdade é que a grande maioria daquilo que disse é a chamada conversa de café, em nada contribui para a descoberta da verdade. E eu volto-lhe a dizer, se veio à CPI era para acrescentar, se não sabe, sabe, diz simplesmente não sabe. Agora estar aqui a contribuir para desinformação, para populismo, ainda atrás daquilo que foi a deixa do seu deputado João Tilly, que elencou ali um conjunto de notícias que lhe dava jeito de elencar, mas esqueceu-se daquela notícia do mandatário do Chega, que foi apanhado a atear fogos, porque se é para falarmos aqui em notícias, falamos nas notícias todas. E, portanto, o senhor engenheiro foi atrás do isto do seu deputado João Tilly, para mais uma vez, em conjunto também com o seu deputado, lançar, aumentar aqui a suspeita sobre esses negócios que possam existir. Vou-lhe dizer uma coisa, claro que há negócios associados aos fogos. Obviamente, desde o restaurante serve mais refeições, ao posto de combustível que vende mais combustível, é evidente. Agora aqui a questão é, quem é que são os incendiários, quem é que paga os incendiários, quem é que paga os incendiários, com que objetivo e quem é que ganha dinheiro com a colocação de fogos. Peço-lhe para, em certa medida, honrar aquilo que aqui veio fazer, peço-lhe que concretize, que diga nomes, que diga locais, que diga pessoas, para que esta comissão possa fazer o seu trabalho. Muito obrigado.
Senhor deputado, excedeu em bastante o seu tempo. Mas essa não pode ser a justificação, Senhor Deputado, de todo. Essa não é a justificação. Dou a palavra agora ao Senhor Deputado Pedro Vaz, 2 minutos também para uma pergunta.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Bem, Senhor Presidente, eu queria fazer uma pergunta, uma vez que é especialista nestas áreas florestais, portanto conhece bem a realidade da propriedade rústica. Portanto, aquilo que eu lhe gostava de lhe perguntar era se me sabe dizer qual é o número de prédios rústicos no nosso país, destes, quantos estão em herança em divisa, qual é a área média dos prédios rústicos no nosso país e qual é o número dos prédios rústicos que não têm dono conhecido.
Ora, muito obrigada. Agora, para responder... Sim, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, pede a palavra.
Permite passar à mesa, sob condição dos trabalhos.
Faça favor.
Antes da resposta, porque tem a ver com todas as perguntas que foram feitas anteriormente, Sr. Presidente.
Então, faça favor, então.
Sr. Presidente, é só para lembrar que, obviamente, que o Sr. Engenheiro poder-se-á não ter preparado na sua totalidade, poderá não ter respondido conforme poderiam querer os tantos grupos parlamentares, mas esta Comissão Parlamentar de Inquérito poderá tornar a pedir ao Sr. Engenheiro, cá volte noutra ocasião, para efetivar tudo o que foi feito. Por isto é algo que pode ficar também até para ajudar o Sr. Engenheiro em eventuais respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Deputado, e fica registado, e caso os senhores deputados dos outros grupos parlamentares assim o entendam, assim farão efetivar. Agora sim, para responder, dou a palavra ao Sr. Engenheiro, num tempo indicativo de 8 minutos, por favor.
A quem poderá interessar que haja mais área ardida. Eu vejo pouca gente a quem possa interessar haver mais área ardida. Porque, dado as áreas, e falando sobretudo das áreas florestais, que é a minha área, sempre que arde uma área florestal num determinado concelho, o concelho fica mais pobre. As pessoas que lá trabalham dependem geralmente também da floresta e, como tal, sempre que arde, a pobreza aumenta e obriga as pessoas a deslocarem-se, mesmo as que trabalham na floresta, a deslocarem-se para outras áreas para poderem trabalhar. Nenhuma empresa das que corta madeira, que seja minimamente séria, porque também há gente séria e gente pouco séria, mas que seja minimamente séria, tem interesse nisso. Porque o obrigar a deslocar as máquinas e pessoas para outras zonas para conseguirem ter trabalho tem um custo acrescido que tem pouco interesse. Como eu disse há pouco, o valor do preço dos produtos florestais é o mesmo e, portanto, sendo o mesmo, não ganham em estar a pegar fogo às áreas para aumentar a área ardida. Prioridade no ataque. Eu percebo que os bombeiros se preocupem cada vez mais com as populações, por duas razões. Primeiro, porque são as vidas que são realmente importantes. Segundo, porque desconhecem o terreno e é sempre complicado meterem-se em situações de aperto quando se desconhece o terreno. Por isso, se me perguntar se a prioridade no ataque está correta com os recursos que temos, se calhar é a prioridade que podemos fazer neste momento. Relativamente à questão do PSD, eu presumo que o Sr. Deputado tenha ido poucas vezes a tribunal. Pronto. Então, Sr. Advogado, o senhor prepara as suas testemunhas antes de ir a julgamento? Sr. Deputado, não é deputado?
Eu aqui sou deputado.
Pronto. Sr. Deputado, o senhor prepara as suas testemunhas antes de ir para o julamento? Pronto.
Senhor engenheiro e senhor deputado.
O senhor não me admite, mas põe em causa a minha honra.
Senhor deputado.
O senhor está a pôr em causa a minha competência e a minha honra.
Senhor deputado, senhor engenheiro, senhor deputado, senhor engenheiro, senhor engenheiro, senhor engenheiro. Senhor engenheiro.
Eu sei o que eu lhe faço.
Senhor engenheiro. Senhor deputado.
E também...
Vamos, Sr. Deputado, eu peço...
Sra. Presidente, não. Sr. Presidente, Senhor, permite-me só um comentário.
Eu quero pôr ordem nesta sala. Por favor, nem o Sr. Deputado pode responder, nem o Sr. Engenheiro pode, está no uso do seu tempo para responder, mas não para interpelar da forma como... Sr. Deputado... Senhor deputado, o senhor deputado dá-me licença, que eu ponha ordem nesta reunião, nesta sala? É o que eu estou a tentar fazer agora, o senhor deputado também me interrompeu e não pode fazer, Pronto. Portanto, estava a dizer ao senhor engenheiro que no uso da sua palavra... Também não pode, no fundo, interpelar nem dirigir-se, fazer questões, neste caso aos senhores deputados, da forma como fez. Portanto, deve responder às questões que lhe foram feitas e nesse âmbito. Portanto, é nesse âmbito que deve continuar a fazer a sua resposta, preferir a sua resposta. E agradeço também aos senhores deputados que não reajam, portanto, que... deem o tempo necessário para o senhor engenheiro responder da forma que deve fazer. Pode prosseguir, faz favor.
Em relação à pergunta, não tenho qualquer resposta a dar. Mas, Sr. Presidente, deixe-me só fazer um comentário enquanto contribuinte e enquanto eleitor. Os deputados não estão acima das pessoas. Os deputados são pessoas e estão ao mesmo nível das pessoas.
Com certeza, entendo o que está a dizer, no entanto, há regras regimentais que devem ser cumpridas e é nesse sentido que faço esse alerta ao senhor engenheiro. Com certeza, estamos na Assembleia da República, estamos numa comissão parlamentar de inquérito, tem o seu regimento próprio, estamos dentro da Assembleia da República, portanto...
As pessoas, para serem respeitadas, têm que se dar ao respeito.
Sim, senhor engenheiro, não vamos continuar por esse caminho, porque senão também temos que agir de outra forma. Portanto, eu peço ao senhor engenheiro se pretende continuar a dar a sua resposta ou se dá por encerrada a sua resposta.
Dou por encerrada a minha resposta.
Pronto, muito bem. Sendo assim, pergunto ainda, portanto, penso que não terá respondido às questões formuladas pelo Sr. Deputado Pedro Vaz. Sr. Deputado Pedro Vaz, quer ser... Pronto. Sendo assim, reitero a sua posição, está por encerrada das suas respostas. Dou eu também encerrada por encerrada esta sessão e esta audição. Desejar a todos um resto de boa tarde e até amanhã. Sim, senhor deputado Nuno Simões de Melo, pede ainda a palavra
para... Eu pedi, se fosse possível, no final da reunião, já sem o depoente, poder fazer uma interpelação à mesa.
Com certeza. Portanto, da parte do senhor depoente, está terminada esta audição. Muito obrigada e um resto de boa tarde.
Sr. Presidente, se me permitir...
Sim, faça favor então, Sr. Deputado. Talvez... É uma interpelação à mesa.
É uma interpelação à mesa sobre condição dos trabalhos e tem a ver com, com esta audição, que eu compreendo também a forma de alguma maneira exaltada, como sou deputado do PSD, João Santos, e mesmo sou deputado Pedro Vaz, porque temos que ver muito concretamente que nós somos órgão de soberania, não só a Assembleia da República, como cada um dos deputados. E isto tem de ser tido em conta também, não sei se num alerta prévio, porque nós somos todos iguais perante a lei, não é isso que está em causa, mas como órgão de soberania é-nos devido um tratamento próprio que pode levar ao ponto de ser entendido como desrespeito a um órgão de soberania. É só um alerta que eu deixo à Sra. Presidente, até porque, obviamente, pondo de lado toda a divergência em termos de condução das nossas perguntas, a dignidade do deputado, que também tem que ser respeitada. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada pelo seu contributo, concordo inteiramente. Aliás, no ponto 3, quando eu faço o início de cada audição, eu refiro, no ponto 3... refiro aos depoentes, se calhar não está bem explícito, se calhar temos que pensar em rever e tornar isto de forma mais explícita. Quando digo que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Talvez, talvez pensarmos aqui nos serviços, são muitos artigos, mas podemos tentar dar aqui um enfoque, se calhar, maior para que incidentes deste tipo não voltem, obviamente, a acontecer, porque não é desejável, obviamente, para ninguém dos presentes. Senhor Deputado Pedro Vaz.
Eu queria associar-me às palavras do Sr. Deputado Simões de Melo. Queria fazer já agora uma sugestão, que estamos entre nós, pedagógica, Sr. Presidente, que tem a ver com o seguinte: quando, seja quem for que é convocado, e não é por ser uma comissão parlamentar de inquérito, que vem aqui à Assembleia da República e se dirige a um qualquer deputado, nos termos em que a testemunha se dirigiu, a Sra. Presidente tem que preventivamente, antes do deputado mostrar a indignação, de automaticamente repreender quem quer que está a prestar testemunho a ser ouvido, porque lá está, nós estamos num órgão de soberania, nós somos titulares do órgão de soberania, as pessoas não se podem dirigir assim a um deputado da Assembleia da República, seja ele qual for. Portanto, a indignação, eu percebo a indignação do Sr. Deputado João Santos, e a senhora Presidente teria que ter automaticamente, antes, quando a testemunha começou a fazer o que fez, automaticamente a dizer que o senhor não pode fazer isso. Não pode. Ponto final. Era só, eu digo isto de forma pedagógica, não, e desvaloriza às vezes o meu tom, porque o meu tom não é de... acontece. Eu sei.
Senhor Deputado João Santos, faz favor.
Bem, muito obrigado. Eu, obviamente, agradecer as palavras do Sr. Deputado Nuno Simões de Melo e do Sr. Deputado Pedro Vaz. Efetivamente, falar em causa própria é sempre mais complicado, mas o que eu ia sugerir ao Sr. Presidente no final da reunião, mas uma vez que aproveitámos esta ocasião para o fazer, era isto mesmo que o Sr. Deputado Pedro Vaz acabou de sugerir, que é quando a Sra. Presidente acaba por ter aqui quase o papel de um juiz, equiparando a Comissão de Inquérito a um tribunal, acaba por ser quase presida aos trabalhos, é equiparada à figura do juiz. É quando percebe que, efetivamente, o depoente está a fugir daquilo que são os seus deveres e a conduta que deve ter perante a Assembleia da República, porque nós representamos a Assembleia da República, procurar de imediato repreendê-lo. Peço desculpa também pelo tom, mas eu às vezes falo um bocadinho alto, mas também não é defeito, é feitio, não é para ralhar com as pessoas, mas entusiasmo-me a falar e se calhar às vezes também leva a que as pessoas fiquem em certa medida mais puxadas, digamos assim, e com mais necessidade de responder, mas volto a dizer, não é defeito, é feitio, mas a verdade é que em dois ou três momentos, quando o depoente faz aquela acusação, então preparava as testemunhas, é uma acusação gravíssima no que respeita à minha deontologia profissional enquanto advogado, é uma coisa gravíssima, o que o senhor aqui insinuou, da mesma forma que agora na fase final, e eu tive quase para pedir defesa de honra, mas pensei que não valia a pena estarmos a estender isto mais, quando diz que as pessoas para serem respeitadas têm que se dar o respeito, também é de uma falta de respeito brutal, e mais uma vez não é só por mim, é pelos deputados e pela Assembleia da República, e portanto fica aqui também esta nota, esta sugestão para que futuramente, quando volta a acontecer, que quem estiver a presidir, neste caso o Sr. Presidente ou outra pessoa que a substitua, que possa ter um papel mais proativo a procurar também sensibilizar as pessoas. Porque eu também percebo, sinceramente, e agora estamos aqui só nós, percebo também os depoentes, muitas vezes nunca vieram a uma comissão de inquérito, nunca vieram sequer à Assembleia da República. Há pessoas que vêm com mais respeito, há outras pessoas que vêm com menos respeito e, portanto, também temos que conseguir interpretar a pessoa que está do outro lado. Eu percebo isso, mas há limites. E, mais uma vez, obrigado pela solidariedade. Muito obrigado.
Eu agradeço os contributos de todos que registo positivamente. Obviamente, penso que até à data terá sido o momento em que pela primeira vez aconteceu de uma forma assim um bocadinho mais descontextualizada, digamos assim. Confesso que eu própria também fui apanhada de surpresa. E obviamente também, os senhores deputados também são testemunha disso, eu também chamei a atenção e repreendi, obviamente, e tentei que o depoente percebesse que realmente não era este o tom para se dirigir nesta casa a nenhum dos senhores deputados, mas obviamente estamos todos a aprender e agradeço os contributos de forma pedagógica, como foi aqui dito, que proferiram, portanto, foram bem acolhidos e, obviamente, estarei com mais atenção e à mais pequena nuance que possa, no futuro, vir a acontecer, porque é como diz o Sr. Deputado João Santos, e acho que sim, alguns depoentes que possam ainda vir, podem não ter propriamente a noção exatamente do que é uma comissão parlamentar de inquérito, a quem é que se estão a dirigir, e, portanto, perderem um bocadinho a noção do saber-estar, pronto, que ainda não tínhamos verificado nesta comissão, mas pronto, aconteceu, está acontecido e cá estaremos para outras situações que espero que não aconteçam desta forma. Muito obrigada a todos. E um resto de boa tarde para vocês e é sempre até amanhã.